Bom, esse outro vídeo é uma complementação da aula de hoje, do dia 27, que teve aí um gap, aí uma falha na gravação. Então, eu estou aqui regravando de novo. Quer dizer, regravando de novo, não, gravando, né, outra vez, que representa dentro daquele material de vocês, os itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Porque a primeira parte pegou até o item, né, até o final, até o item 3, e depois pegou aí a partir do item 3.5, que é teste de contrapressão. Então, nesse vídeo agora, eu vou pegar com vocês aí a parte do item. É o item 3.1, teste de recepção. Válvulas de segurança e tal. A numeração aqui está meio. Mas tudo bem. Então é isso aqui: teste de recepção, teste regulagem de pressão de abertura, depois a compensação da pressão de abertura e o teste de vedação. Bom, então vamos fazer essa regravação aqui. Vamos gravar esse material para vocês aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Share. Então, a tela compartilhada. Então, vamos lá. O que a gente vai apresentar aqui são os métodos de teste, as quais as válvulas de segurança e de alívio devem ser submetidos. Então, esses testes estão descritos aqui. O primeiro é um teste de recepção. Então, é um teste que é feito quando a válvula é retirada lá do equipamento e colocada numa bancada para verificar se o valor encontrado da sua pressão de ajuste, sem que qualquer alteração seja feita no parafuso de ajuste de mola, no posicionamento dos anéis, no bocal da guia. Então, esse teste de recepção, ele deve ser feito sem mexer nada, sem romper lacre, sem alterar a pressão de ajuste e no posicionamento dos anéis. Nesse teste, então, é verificado também a vedação da válvula. Então, eu diria que com relação à questão, vou ampliar aqui, com relação, então, à questão de teste de recepção, a gente pode considerar. Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é uma calibração, porque você não mexe em nada e você vai verificar o ponto onde essa válvula foi ajustada. Então, esse teste, ele pode ser determinado, né? Esse teste pode ser determinado devido às condições operacionais da válvula, inclusive se o prazo de inspeção pode ser mantido alterado. Então, esse teste de recepção é a melhor referência quanto a essa necessidade de reduzir os prazos de inspeção e manutenção da válvula, ou até mesmo de manter, né, ou estender o prazo atual até os prazos máximos determinados pela NR13. Existe uma recomendação da norma do API RP576 que a válvula, então, ela tem que ser reprovada nesse teste se a abertura não correr até 50% acima da pressão de ajuste. Então, ou seja, se ela está ajustada lá para 100 PSI e você testou, ela não rompeu, não abriu até 150, significa que ela não está boa. Então, ela aí tem que ser feita uma intervenção, tem que ser feita uma manutenção nessa válvula. Caso contrário, ela pode ser considerada aprovada e depois ser reajustado a pressão de abertura. Então, esse teste ele pode ser feito independente se você está trabalhando com gases, vapores ou líquido. E ela também deve ser reprovada se a questão do vazamento, né, se a taxa de vazamento for superior aos valores máximos aceitos pela norma API, Standard 527. Né? Essa norma, ela também, ela tem que define uma capacidade máxima de vazamento. Você coloca numa pressão de 90% da pressão de ajuste ou 34,5 kPa, que dá em torno de 5 PSI abaixo desta. aí vi qual é o valor que é maior. Se é 90% da pressão ou a pressão de ajuste menos 34,5 kPa, o que for maior você mantém nesse teste. Então, o valor em porcentagem acima, que foram mencionados, eles devem ter a pressão de ajuste e depois reajustada, né, para o valor original. Se não abriu antes, você tem que ajustar. A vantagem de fazer esse teste é verificar, então, que o desempenho operacional da válvula, abertura, alinhamento, fechamento, vedação, e se ela tivesse que atuar direto no processo. Então, assim, o valor que a gente chama como encontrado na bancada pode ser diferente do que seria esperado lá no processo. Então, para serem submetidas a esse teste de recepção, essas válvulas de segurança, o de alívio, elas têm que ser retiradas cuidadosamente e também com todo o cuidado transportado, principalmente na posição vertical, com os flanges, as conexões de processo protegido, até a oficina, até o local onde vai ser feito o teste. E mesmo local lá onde você pode fazer, onde você tem válvula nova ou que você vai fazer a revisão. Então, quando essa válvula apresenta um bom desempenho nesse teste de recepção, então, além dessas condições físicas, né? Boas condições físicas, variáveis operacionais, você pode manter os prazos estabelecidos para a inspeção, não precisa ser alterado. Ou você pode reduzir, se for o caso. Agora, não pode aumentar mais do que definido pela norma ANR13. A ANR13 estabelece o máximo. Então, esses prazos também podem ser alterados, elevados, quando você tem um histórico. O histórico operacional da válvula indicar um desempenho confiável. Então, você pode ter prazos reduzidos quando você tiver uma série de ocorrências operacionais ou quando esse teste de recepção não tiver um resultado satisfatório. E aí, tanto para a questão de pressão de ajuste ou de vedação, aí você pode alterar o prazo. Provavelmente, você tem que reduzir o prazo de inspeção, de manutenção. Quando você trabalha, quando tem válvula de segurança que tenha piloto operada, então esse teste ele tem que ser feito no conjunto todo, tanto na válvula principal quanto na válvula piloto. E esse teste de recepção, que eu vou fazer aqui um exemplo de como se fosse uma calibração, que não deixa de ser, ele deve ser feito no máximo 3 vezes para se confirmar os resultados obtidos. Então, a aprovação nesse teste de recepção dispensa a desmontagem total da válvula, quando esse histórico de operação for confiável, mas isso não substitui a manutenção dentro dos prazos máximos estabelecidos pela NR13. Você pode fazer esses testes, que chamam de teste de recepção, mas depois você precisa, uma hora, fazer a intervenção mais, a manutenção mais apurada em função disso. Claro que se você tiver qualquer obstrução no fluido, bocal, guia, castelo, tal, qualquer corrosão, aí você faz a intervenção. Então, esse teste de recepção, ele quando é aplicado, inclusive, para verificar a estanqueidade da válvula, ele tem que ser feito somente com a pressão máxima de operação. Deve ser feito somente na pressão máxima de operação do equipamento, mais limitada a 90% da pressão de ajuste. A pressão de ajuste, ela não deve ser colocada no máximo, sim 90%. Para que você faça esse teste de recepção sem ver a questão da estanqueidade, né? Não da abertura. Então, a elevação da pressão até essa abertura da válvula da pressão de ajuste, ela pode causar vazamento tal, e aí você precisar ficar com fluido retido, alguma coisa assim. Então, para evitar esse problema, lava a válvula toda antes de fazer esse teste. As válvulas balanceadas com fole, então, quando elas são submetidas a teste de recepção, também devem ter a integridade do fole testada, que a gente já comentou no outro vídeo, tá? Teste de válvula completamente montado. Infelizmente, a NR13 ela não cita valores de tolerância, de vazamento, essas coisas. Então, esses valores de supressão, valor de acumulação, tal, você tem que olhar as outras normas, as normas API, RASM e tal, de construção dos vasos, de pressão da caldeira, para que a gente adote essas recomendações. Essas informações que estão aí, elas são oriundas das outras normas de teste, de ensaios e assim por diante, tá? Então, quando essa válvula é reprovada nesse teste de recepção, tanto na pressão de ajuste quanto no teste de vedação. Então, aí sim, ela tem que ser completamente desmontada, feita uma inspeção minuciosa em todos os componentes, quanto à questão de erosão, desgaste, corrosão e assim outras coisas mais. E aí, essas peças todas que foram reprovadas, você substituir. Botar para o material, analisar, tal, para ver se tem alguma coisa errada, e substituir e fazer a manutenção mais adequada. Então, vamos ver esse ensaio, esse teste de recebimento, acaba sendo o que eu chamo aqui um ensaio. Então, nesse exemplo, o ensaio dessa válvula de segurança, uma válvula convencional, utilizando ar comprimido, a pressão de abertura entre 80 PSI. Foi montada na bancada de teste, por exemplo, essa bancada de teste parecida com essa aqui, ou qualquer uma outra. E o manômetro que faz a leitura tem um manômetro de 0 a 160 PSI, uma resolução de leitura de 1 PSI, uma incerteza de 1,5, para uma probabilidade de 95,45, que cai igual a 2. Então, com isso, realizamos três medições. E os valores estão aqui na tabela. Três medidas de carga, né, que eu estou checando aqui a questão da abertura, 81, 82 e 80, com a média de 81. Então, agora eu vou fazer a análise metrológica dessa questão. Quais são as incertezas inerentes nesse processo? A incerteza tipo A é a primeira, calculada por meio, né, do desvio padrão médio da média das medições. É aquela expressão do desvio padrão, que isso aqui é igual a 1 PSI. E a incerteza tipo A é o desvio padrão dividido por raiz de N. Três medições. Então, está aqui o valor da incerteza tipo A. As incertezas tipo B, a do manômetro, que está no certificado, que é 1,5 dividido por 2, porque é o K, 0,75, e da resolução de leitura, que é de 1 PSI, dividido por raiz de 12, por ser uma distribuição retangular. Então, a incerteza combinada é a soma, a raiz quadrada da soma dessas incertezas, né? Soma quadrada, incerteza tipo A e as duas incertezas tipo B. Com isso, eu tenho aproximadamente 0, aproximadamente 1 PSI. Então, se você observar, eu já tinha comentado anteriormente, que muitas vezes a resolução do instrumento é um fator preponderante. E a gente olha aqui, ó, aproximadamente 1, que a resolução do meu manômetro aproximadamente é igual a 1. Então, você quase que está. A única influência aí é do meu manômetro. Bom, vamos agora calcular o grau de liberdade efetivo. O grau de liberdade efetivo considera a tipo A, que é N menos 1, que é 3, são três medições menos 1, 2, e as tipo B são infinitas. Tanto a resolução quanto do certificado é infinito porque o K vale 2. Então, nesse caso, eu tenho somente a contribuição da incerteza tipo A, que é essa daqui. Isso me leva a um grau de liberdade efetivo de 17, aproximadamente. Na tabela de estudos, eu tenho um K de 2,16. E aí, a certeza expandida é multiplicar esse 2,16 pela certeza combinada, de 0,9895, tem 2,14, aproxima isso para 2 PSI, porque o manômetro, né, que faz a leitura, ele não tem casa decimal, então eu estou compatibilizando com a resolução de leitura. Então, o resultado do meu ensaio vai ser aquela média, 81, mais ou menos 2 PSI, para cá igual a 2,16. Então, isso seria o resultado desse meu teste de recebimento. Bom, o segundo teste, na verdade, acaba não sendo teste, seria uma intervenção, e se eu não tive no resultado ali do meu teste de recebimento, ou na minha calibração, eu vejo que a válvula não está calibrada de forma adequada, quer dizer, ela não está ajustada para abrir de forma adequada, eu vou ter que mexer, ter que fazer uma regulagem. Então, após essa. Isso vale aqui tanto para desmontagem, quanto para, por exemplo, você faz uma manutenção e está montando de novo. Então, após a montagem dos internos da válvula, né, os internos do castelo, essas válvulas de segurança e a livre, então elas não devem ser transportadas dentro da oficina tal, sem antes apertar e travar o parafuso de ajuste da mola. Então, para que você possa posteriormente colocar na bancada de teste para ser testada. Então, certificar que a altura da haste em relação ao topo do parafuso e ajuste da mola esteja na mesma medida encontrada no momento de desmontagem. Então, você usa, inclusive, aqui um paquímetro de profundidade para medir essa altura da haste aqui, ó, para que você tenha dentro da mesma condição que você encontrou. Então, além de medir a altura da haste, você também pode medir a altura da mola tensionada para pressão de abertura, caso o castelo seja aberto. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, tem um castelo aberto, e aí você pode medir. Medir. Agora, nessa outra aqui, não tem como, porque o castelo é fechado. Mas ali, quando está aberto, você consegue medir a altura da mola. Então, para castelo aberto, você pode também contar o número de voltas do parafuso de ajuste para que seja retirada toda essa tensão da mola. Então, nesse caso, todas essas medidas anotadas nesse movimento de desmontagem, né, é interessante para que a tensão da mola e depois a pressão de abertura seja praticamente igual desde o momento que você desmontou para fazer uma intervenção, uma manutenção, alguma coisa assim. Para os castelos fechados, não tem jeito, você só consegue medir a altura da haste em relação ao parafuso, né, de ajuste. Para as válvulas de segurança, tanto para verificação dessa pressão de abertura quanto a verificação da vedação, você usa o hidrogênio ou ar comprimido, né? Para quem vai, isso para válvula de segurança. As válvulas que vão operar com líquido, válvula de alívio, então você testa com água. Então, não, você tem que testar com água para quem vai operar com líquido. Testar com ar ou nitrogênio que vai operar com gás ou vapor, alguma coisa assim, porque os fluidos são diferentes. Então, você testar uma válvula que vai operar com ar e testar com água não dá problema, porque o produto é diferente e aí você vai ter uma abertura de forma inadequada. Então, a válvula de alívio, então, ela tem que ter uma pressão maior no disco para vencer a força da mola. Então, com isso, o fluido na bancada do processo é o principal fator. Então, se é para operar com líquido, eu vou fazer teste com água. Se é para operar com gás, ar, uma coisa assim, teste com ar. Os manômetros utilizados para verificar, né, o valor dessa pressão de ajuste e da pressão de vedação das bancadas, eles podem ser analógicos ou digitais. A gente viu, inclusive, isso em vários vídeos aqui. A pressão de abertura, ela tem que estar dentro de uma faixa de 2/3, que é o terço médio da escala, principalmente quando ele for analógico. Digital, isso não tem problema. Para analógico, esse 2/3 é onde você tem o menor erro de medição. Os códigos ASME, da seção 8, divisão 1, recomendam, inclusive, que a amplitude do manômetro não seja inferior a 1,25 vezes, ou seja, 1 1/4 da pressão de abertura da válvula, e nem superior ao dobro da pressão máxima permissível lá pelo vaso. Então, como você regula essa válvula? Primeiro, você monta ela na bancada de teste, né? Então, se o parafuso de ajuste foi apertado até a sua posição original no momento de desmontagem, então você aumenta vagarosamente a pressão lá no reservatório para que você veja essa pressão de abertura. Então, se essa pressão de ajuste tiver no valor inferior ao requerido, então o que que você faz? Reduz a pressão da bancada de teste para 75% do valor ou menor. Nunca, nunca mexe no parafuso com a pressão mais alta. Então, reduz essa pressão para 75%, altere lá o parafuso de ajuste para você aumentar a tensão lá da mola, a pressão em cima do disco, e aí de novo repete o passo e vai fazendo isso até que você consiga a pressão adequada. Se for o contrário, né, se a pressão estiver acima, aí você reduz, né, a mesma coisa a pressão, abaixo de 75%, solta contra a porta, gira no sentido anti-horário, e aí repete o processo. Então, você faz isso aí pelo menos mais 2 vezes para garantir que o valor desejado foi alcançado, né? E aí finaliza a regulagem da pressão. Vou corrigir aqui o texto. É regular. Gente, faltou um ar. Faltou um ar. Ah, o preciosismo está me atrasando aqui. Bom, então, regulagem da pressão de abertura. Notas importantes: jamais movimentar o parafuso de ajuste da mola das válvulas de segurança que possuem sede resiliente. O que é sede resiliente? É quando você tem um material mais elástico, macio, no assento lá da sede, tipo um teflon, um nylon, alguma coisa assim, uma borracha, para que esse tipo de material ele garante uma vedação maior. Mas no caso aqui do ajuste, você tem que tomar cuidado para que você não danifique quando, se você apertar quando tiver com a pressão muito alta. Então, é sempre abaixo de 75, a pressão mais baixa, que você mexer nisso para não danificar a sede. Então, por exemplo, se você vai operar 100, você tiver com a pressão na bancada de 80, reduz para baixo de 75, aí mexe, ajusta lá, reajusta o parafuso e depois volta à situação de teste normal. Quando você tem fluidos compressíveis, a pressão de abertura, né? Quer dizer, o que é fluido compressível? Gás, vapor, tal, alguma coisa nesse sentido. A pressão de abertura é aquela que tem um pop, né? Onde você tem aquele estouro. E não quando você começa um pequeno vazamento, um chiado, que isso é normal. Em próximo de 98% da pressão de ajuste, ele começa um chiamento e aí depois dá o pop, e aí sim. As válvulas em líquido, isso não. Pressão de abertura, então, ela é indicada pelo primeiro fluxo contínuo de água, porque ela não tem o estouro, pop. Ela é diferente. E aí, quando você tiver um fluxo contínuo de água, aproximadamente, como diz aí, próximo do diâmetro de uma caneta dessa Bic normal, aí você atingiu o ponto de abertura. Então, depois que você obteve isso aí, aí trava a porta de ajuste e repete o teste para ver, pelo menos 3 vezes, para ver se você ajustou corretamente. Quando as válvulas têm um anel de bocal, desse tipo aqui, um anel de bocal, de ajuste inferior lá da sede, você deve colocar esse anel o mais baixo possível para que não haja uma abertura fora do valor esperado. Então, após você conseguir essa pressão desse ajuste, aí você vai, mexe nesse anel do bocal e fixa ele pelo menos 2 entalhos. Esse contato da face inferior do suporte do disco, que trava, que aí fica numa posição correta. Então, principalmente quando a bancada de teste possui um volume menor, que a maioria das bancadas possui, né? Um volume menor que a capacidade real da válvula. Você não faz uma bancada com volume indefinido lá. Então, nesse caso, é importante. Então, esse anel tem que estar nessa posição, de modo que quando você tem o pop, você confirma a pressão de ajuste. Então, após essa confirmação, né, você já repete mais 2 vezes para confirmar o final e aí finaliza a regulagem. Então, essa regulagem de expressão que tem esse anel inferior, tem lá as recomendações do código ASME e a NR13 sobre isso. A faixa de ajuste da mola. As válvulas de segurança, as válvulas de alívio, elas têm a mola que define a pressão lá que vai, se possível, ajustar. Então, essa mola, ela é especificada para aquela pressão que você quer abrir e não para um valor qualquer indefinido. Ela tem uma variação de mais ou menos 5% do, como diz, do valor nominal dela. Então, a operação regular da válvula é garantida sem trocar a válvula dentro dessa faixa que pode variar de mais ou menos 5%. Para mais ou para menos. Isso significa o quê? Por exemplo, se você teve uma válvula que você queria operar com 300 libras, ela pode ser ajustada para funcionar normalmente entre 285 e 315, sem afetar o desempenho dela. Agora, se eu precisar trocar por alguma razão, mudar as especificações, tal, você tem que colocar um novo conjunto de mola de suporte para uma nova pressão adequada, tá? Porque essas molas não trabalham no range, numa faixa assim indefinida. Então, tomar cuidado nessa questão. Se você mudou, né, nem pode também, ó, o novo valor dessa pressão de abertura, se você está mudando a característica da válvula, não pode estar próximo nem ultrapassar o valor máximo de trabalho do equipamento, né? Então, é claro. Bom, abertura, a compensação da pressão de abertura. Na verdade, o que você faz é o seguinte: você, quando calibra numa bancada, você faz o que a gente chama de ajuste diferencial a frio. Porque você está trabalhando numa condição de temperatura ambiente, né? Agora, a válvula pode operar em temperaturas acima da temperatura ambiente, acima de 120, 150, 300 graus. Você não, depende do valor da temperatura do processo. Só que você não calibra essas válvulas nessa situação. E a gente sabe que tem uma relação entre temperatura e pressão. Se você aumenta a temperatura, você tem uma redução na pressão. Então, aumento de temperatura causa uma diminuição na pressão da abertura, devido problema de expansão térmica do corpo, do castelo, das áreas, tal, e o próprio tipo de o próprio fluido. Então, aí você tem que fazer uma compensação na bancada quando você trabalha com temperaturas acima da temperatura ambiente. Então é importante compensar essa temperatura. Então você tem uma tabela que você pode compensar em função dos valores e corrige. Então a compensação da pressão devido a essa temperatura é feita através de um valor que você multiplica. Você multiplica esse valor. Então, por exemplo, uma válvula vai abrir no valor desejado no processo, eu tenho que compensar isso, tenho que multiplicar um fator aqui que vai estar numa tabelinha. Então essa compensação ela é recomendada sempre que a temperatura for maior do que 120 graus. Ou se a temperatura é inferior também a 60 graus negativo. Então, nesse caso, dentro desse intervalo, tudo bem, a válvula não precisa de nenhuma correção. Fora isso, eu preciso corrigir. E aí tem uma tabela que mostra esses multiplicadores em função das condições de temperatura. Condição da condição de temperatura. Então, você tem aqui, ó, temperaturas acima de 250 em diante, aqui, ó, eu tenho em Fahrenheit, desculpa, acima de 120 graus, eu tenho aqui um multiplicador, né, que vai aumentando esse valor. Então, o que que é um exemplo? Uma válvula de segurança que opera numa condição, por exemplo, que a temperatura é 177 graus, ela foi calibrada lá na sua bancada, uma temperatura ambiente. Bom, e a pressão dela é 8,5. Olha, se é 8,5 para operar numa temperatura de 177, mas eu não calibrei isso na bancada, nessa temperatura. Então, nesse caso, o que que eu faço? Eu calibrei lá, eu ajustei ela para 8,5, só que ela tem que ser, na verdade, ajustada para 8,5 vezes esse multiplicador que tá na tabela aqui, ó. 177 é 1,009. Então, ela tem que ser ajustada para 8,57, que é o valor que a gente chama do diferencial a frio na bancada. Porque lá, quando ela estiver em operação, ela vai atuar na pressão correta. Da mesma forma que você tem a compensação para a questão da temperatura, você tem a compensação com relação a uma contrapressão. A contrapressão é aquela pressão que vem no sentido contrário, né? Se a válvula está. Uma válvula aberta para a atmosfera não tem contrapressão, mas se ela está conectada com outra tubulação de descarga, você pode ter uma pressão no sentido contrário, que pode ser constante ou é variável, você não sabe. Então, na bancada, quando você vai fazer a calibração, você tem que ter ideia de qual é o valor dessa contrapressão. Se você vai usar uma válvula convencional, uma válvula convencional é aquela que não tem, por exemplo, o balanceamento na saída, diferente das válvulas que tem o balanceamento, o foro de balanceamento, aí não tem problema. Essas válvulas, como está aqui, a aplicação de uma válvula balanceada com fole, essa contrapressão não afeta e eu não preciso corrigir nenhuma. Agora, se eu tenho uma válvula convencional que está sendo montada numa condição que pode ter uma contrapressão, eu preciso ter ideia do valor dessa contrapressão. Porque a abertura vai ser o valor ajustado na mola menos o valor que tem quer dizer, o valor de pressão de abertura e menos o valor da contrapressão. Então, por exemplo, se uma válvula tem que abrir no processo com 120 libras e tem uma contrapressão lá que pode chegar a 40, significa que ela só vai abrir com 80, né? 120 menos 40 dá 80. Então, na bancada, quer dizer, 80 de diferencial. Na bancada, eu vou calibrá-la para 80 e não para 120. Tá? Então, eu calibro ela com essa diferença de pressão, em função da sobrepressão. Quando, eu volto a dizer, quando você a válvula é balanceada, não tem problema, porque isso já se corrige. Notas importantes. O teste em bancada para essa compensação de efeito de pressão e de contrapressão devem ser são feitos nessas condições de temperatura ambiente e a contrapressão atmosférica. Tá? Se o fluido de processo estiver em uma temperatura acima de 120, então deve ser feito, primeiramente, a compensação da temperatura antes de ajustar a válvula para a pressão de ajuste diferencial a frio. Né? Para as válvulas de segurança e alívio balanceada com fole, a pressão de abertura no processo é igual ao que está na bancada, então eu não preciso me preocupar com o teste de pressão diferencial a frio nem para compensar a temperatura. Sempre com remudança nos valores de pressão ou da contrapressão, eu preciso de novo fazer um novo teste na bancada. Mudou as condições operacionais, tudo bem. E aí, o teste de vedação da válvula de segurança ou válvula de alívio. Essas válvulas, elas têm que ser também testadas quanto em relação à estanqueidade do assentamento. Então, porque ela não pode vazar, né? Ela não pode, ou melhor, ela tem que vazar no máximo o que a norma estabelece em função do tamanho, em função da classificação dela. Então, o teste de estanqueidade, você monta a válvula verticalmente, lá na sua bancada, e aí você vai testar e verificar em bolhas por minuto, considerando uma pressão de entrada que tem que ser mantida em torno de 90% da pressão de abertura, você vai verificar quanto tem de saída lá. Se vocês lembrarem do vídeo que mostra o cara colocando na saída uma coisinha que vai para um borbulhador, você vai verificar quantas bolhas por minuto saem ali. Então, com a pressão de teste aplicada, são válvulas pequenas, com diâmetro até 2 polegadas, tem que ser você aplicar 1 minuto de teste e vai ver quantas bolhas você tem. Para tamanhos maiores, 2 minutos. De 2,5 a 4 e 5 minutos para 6 a 8 polegadas. Então, esse aqui é um esquema típico de montagem para isso, né? Ali, ó, um tubinho conectando aqui num reservatório com água. E aí você vai contar o número de bolhas em função da pressão de teste que é submetido, que deve estar em torno de 90% da pressão de abertura. Então, você tem lá, submeteu, e aí, em função do tamanho, você espera aquele tempo. Né, de 2 ou 5 minutos, e vai contar o número de bolhas. E aí, essa estanqueidade, né, dependendo do tipo de válvula, então, se você tem uma válvula que tenha um material resiliente de vedação, lá um anel, você não pode ter vazamento nenhum. Né? Então, essas válvulas também que tem a sede de material que não é metal, também não pode ter vazamento nenhum dentro desse período de 1 minuto, independente do tamanho da válvula, mantendo a 90% da pressão de abertura. As outras válvulas, que são material metal, contra metal, aí dependendo do tamanho do orifício, se é o D, E e F, você pode ter até 40 bolhas por minuto, e se é de G, até ter 20 bolhas por minuto. Esses orifícios foram uma tabela anterior que eu mostrei lá em termos de diâmetro, do tamanho do diâmetro das válvulas e do diâmetro interno, tá? A visualização do vazamento também pode ser feita. Isso aqui é o que chama do bolhômetro. Você vai contar o número de bolhas lá. Uma outra forma de você visualizar essa questão do vazamento através da queda de pressão no manômetro, que é o teste mais rápido, né? Teste mais rápido. Por que é mais rápido? Porque você tem uma bancada de teste com um manômetro lá que você está vendo a pressão que você vai submeter ela para máximo 90%, né, de abertura aí. E aí você vai verificar se esse manômetro, né, fixando nesse valor de 90% da pressão de ajuste, você não pode ter queda na pressão
durante pelo menos 3 minutos. Então você vai olhar o anômetro lá, ele não pode ter, a pressão não pode cair. Então você vai olhar tudo, ver se não tem vazamento nenhuma, conexão, tal, tá tudo sem vazar, beleza. Então o teste é o. Se tiver queda de pressão, significa que a válvula está tendo um vazamento. E aí você precisa mexer nela. O fluido de teste deve ser ar comprimido ou nitrogênio. Um terceiro teste possível de usar é vazamento com água na entrada. Então você, mesmo que a válvula mesmo que vai operar com gás, alguma coisa assim, você pressuriza a válvula com água, também na pressão de abertura. Quer dizer, 90% dessa pressão de abertura, ou 10% abaixo. De modo a que você não pode ter um vazamento na descarga dela por 1 hora de 10 mililitros por polegada de diâmetro nominal da entrada, né? Por polegada. Então, você vai ver, em função do tamanho da válvula, você pode medir isso. Então, na descarga da válvula, você pode colar. Pegar e coletar essa água, por exemplo, no reservatório durante um período de 1 hora e vai ver e medir o volume que tem ali. Então, esse volume não pode ser maior do que 10 mililitros por hora por polegada, né? Por polegada. Então, para válvulas menores de que 1 polegada, você tem não pode exceder a 10 mililitros por hora. Então, mais ou menos representa 16 gotas d'água. Só que você não vai ficar contando gota d'água. Você pega essa quantidade e vê quanto teve de mililitros nessa 1 hora de teste. Um quarto tipo de teste, que é possível fazer, mas é mais chato, é o teste com bolha de sabão, tá? Então, você também pressurizar, vou jogar sabão aqui dentro da saída da válvula, e pressuriza e vai ver se formar a bolha, alguma coisa assim. Essa bolha não pode estourar dentro de 1 minuto. E aí, independente do tamanho da válvula, se tiver, meu cara, aí você tem que mexer e fazer manutenção nela, tal, para que não haja esse tipo de coisa. Eu diria desses quatro testes, esse aí é o mais chatinho de fazer. Os outros você consegue, né, fazer com bolhômetro e. Mas aí você tem que ficar também contando o número de bolhas ali por tempo. Já o daquela de pressão e essa coletando a quantidade de água ali na saída é mais tranquilo de fazer. Mas são testes que devem ser feitos para ver a estanqueidade da válvula. E, bom, com isso a gente repôs o assunto que ficou perdido aí do segundo dia. No primeiro vídeo, a gente já tem a partir desse teste aí de contrapressão. Então é isso aí, gente.